Olá, meninas, sejam bem-vindas, Thaís, Dani.
Olá, Nath. Oi, Thaís. Oi, pessoal.
Oi, meninas. Oi, pessoal.
Então, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio, né? E hoje a gente vai falar sobre depressão ocupacional. Para começar, eu vou trazer para vocês aqui o conceito de depressão. Bom, a depressão ela é conhecida popularmente, né, como uma tristeza profunda, só que ela vai além dessa tristeza profunda. A depressão ela pode ser caracterizada, né, como leve, moderada ou grave. Isso vai depender dos sintomas que a pessoa apresenta, a intensidade desses sintomas, né? E a gravidade desses sintomas. Bom, a Classificação Internacional de Doenças, que é o SID, e da Organização Mundial de Saúde, ela tem alguns critérios para diagnosticar a depressão. Um desses critérios é que envolve os três principais sintomas, que são eles: humor deprimido, perda de interesse ou prazer e energia reduzida. Esses são os três principais sintomas da depressão. Além desses sintomas, tem alguns outros, né, que as meninas vão trazer para a gente. Dani, fala para a gente aí um pouco dos sintomas.
Então, eu vou trazer um pouquinho para a gente a respeito dos sintomas psíquicos, né? Porque é importante, frisar que nós temos aí tanto os sintomas, fisiológicos, que é os sintomas do corpo, né? Que nós também vamos apresentar, como sintomas psíquicos e que muita gente conhece aí como sintomas psicológicos ou sintomas emocionais, né? Como a Nath trouxe para a gente, a primeira coisa que a gente tem é a questão do humor depressivo. Então, não é muito importante dizer que não era estar triste, né? Não é hoje eu acordei, não é porque eu passei por uma coisa, estou triste. É um humor depressivo. Então, é uma questão, é uma sensação de tristeza profunda, né? Que gera aí uma autodesvalorização, sentimentos de culpa, muitas vezes também sem fracasso. Muitos pacientes costumam relacionar esse sentimento assim, fazendo com que tudo pareça fútil, como se nada tivesse uma real importância ou nada faz muito sentido, né? Aquelas coisas que geralmente geram prazer, aquelas atividades que trazem prazer para a vida da pessoa, elas já não trazem mais esse prazer, elas já não geram mais essa alegria. E a pessoa deprimida, ela com frequência, ela costuma se achar um fardo. Então, ela acha que ela é um peso para a família, ela acha que ela é um peso para a pessoa que ela está se relacionando. Muitas vezes, ela tem a sensação de que talvez se ela morrer ou se ela não estiver mais aqui, isso vai aliviar o sintoma. E geralmente é um conjunto, né? O sintoma é a questão da redução da capacidade de experimentar prazer, né? Como eu falei. E como que isso acontece? Quer em todas as atividades? Não. Mas às vezes uma caminhada, às vezes um momento de meditação, às vezes a pessoa gostava de ir na igreja, gostava de fazer algo, gostava de estar com os amigos. E tudo isso parece ser agora algo difícil de se fazer, sabe? Se tornasse apenas uma obrigação, cumprir uma rotina, cumprir um roteiro, e nada disso mais gera um prazer verdadeiro. Então, essas atividades sociais são frequentemente aí tratadas como se fosse realmente um peso. Outro sintoma que é importante destacar é a fadiga ou a sensação de perda de energia, que nada mais é do que aquela sensação de estar sempre cansado, né? Aquele cansaço, aquela fadiga persistente. Não tenha feito nenhum esforço físico, mesmo que a pessoa ela esteja em casa, esteja assim, digamos, em repouso, assim, né? Qualquer coisa parece muito difícil, qualquer atividade parece que é algo assim que vai gerar um esforço assim fora do normal. E a pessoa costuma sentir uma lentidão para fazer tudo, né? Outro sintoma também destacar e trazendo aí por último é a questão diminuição da capacidade de pensar. né? De se concentrar em atividades ou até mesmo de tomar decisões. E a gente não está falando de decisões difíceis de ser tomada, são decisões no geral, desde decisões mais simples até realmente as mais complicadas. Então, decisões que muitas vezes parecem normal, como acordar de manhã e pensar em qual roupa vou vestir, ou acordar de manhã e pensar, né, se eu quero comer isso ou se eu quero comer aquilo, tudo isso começa a parecer algo sem sentido, parece começar, gera um esforço que a pessoa às vezes demora para pensar, demora conseguir raciocinar para ver o que, que ela realmente quer. E fazer coisas, por exemplo, um relatório simples, algo que talvez já era algo da rotina da pessoa, hoje pode parecer algo que ela demora muito mais tempo, é como se ela não conseguisse mais organizar aí os pensamentos. E são esses sintomas aí que nós podemos destacar no quesito de sintomas psicológicos, né?
É justamente isso, né, Dani? Parece que a vida da pessoa vai ficando sem cores, né? Sem alegria, tudo vai se tornando muito mais difícil.
Uma obrigação,
às vezes uma coisa que trazia prazer anteriormente vai deixando de fazer sentido. E muitas vezes, os primeiros sintomas que são percebidos, assim, são os fisiológicos, né? A gente tem algumas situações, até mesmo, da pessoa perceber primeiros fisiológicos. Então, normalmente, a pessoa vai, procura o médico, tenta entender por que ela está doente. Depois que ela vai associando, mas, né, eu tenho estado muito triste. Aí ela começa a associar os outros sintomas também. Mas, quanto aos sintomas fisiológicos, né, que são sintomas do corpo mesmo, a gente pode citar, por exemplo, né, alterações do sono, que é comum também, né, nos quadros de depressão. Aí a gente pode ter tanto os casos de insônia, que é aquela noite que a pessoa deita na cama, não consegue se descansar, vem, né, muita angústia, pensamentos realmente, né, ruins, tristeza, e a pessoa não consegue descansar, muitas vezes está cansado, né, a gente trazendo aí para esse ambiente organizacional. A pessoa trabalha o dia inteiro, tem aquela rotina extremamente cansada, né, meninas? Porque antes do que ela fazia, hoje ela precisa se esforçar muito mais para conseguir desempenhar aquelas funções justamente por causa da depressão. E aí chega à noite, aquela pessoa não consegue dormir, não consegue descansar. Ou a gente pode ter também casos em que existe uma hipersonolência. Então a pessoa fica muito sonolenta, ela vai ficando, como a Dani disse mesmo, né, mais devagar. E a gente imagina isso, né, no ambiente de trabalho, por exemplo. Os dois casos são difíceis, né, meninas? Assim, a gente tem aquela pessoa que vai estar extremamente cansada, corpiamente cansada, e não vai conseguir descansar, e aquele, né, que tem as suas atividades a fazer no trabalho, e aquela sonolência, e realmente vai trazendo muito mais dificuldade para coisas que antes eram do cotidiano, realmente. Também pode acontecer, né, alterações do apetite. É mais comum a perda do apetite, também pode, né, porém também pode ocorrer o aumento do apetite. E muitas vezes a pessoa precisa se esforçar para comer, ou ser ajudada a terceiros, a se alimentar. Então, realmente tem, né, essa dificuldade aí nas principais áreas, né? Porque se a gente não tiver uma boa noite de sono, não se alimentar bem, a pessoa já está com humor deprimido, já não está, né, com muito ânimo. Isso pode vir piorar e agravar mais o quadro, né? Além desses dois que eu já citei, a gente também pode mencionar a redução do interesse sexual, né? Seria realmente abaixo da libido. Então, trazendo um pouquinho, né, para as evidências comportamentais, do que aparece mesmo no comportamento, do que pode ser percebido pelos outros, e realmente essas evidências, a gente pode mencionar o retraimento social. Então, aí a gente pode perceber que uma pessoa que conversava, ela se socializava, essa pessoa se fecha, né? Ela se retrai. Então, ela se volta um pouco mais para si mesma, fica mais fechada. Podem acontecer também crises de choro. Então, é um choro, muitas vezes, que a gente ouve dizer assim, eu não sei o porquê, né, que eu tô chorando, eu não sei de onde vem essa dor, eu não sei de onde vem essa tristeza, mas aquela dor tá ali presente, o choro tá ali presente. Em alguns casos também, né, existem evidências, né, de comportamentos suicidas. Então, é aquilo que a Dani também mencionou, durante a fala dela, de que a pessoa, ela tenta, né, ela pensa no suicídio mesmo como uma forma de se livrar da dor, né? Tá doendo tanto e ela começa a pensar sobre né, suicídio mesmo como uma forma, um meio de se livrar da dor. Também pode acontecer, né, uma lentidão psicomotora, a pessoa vai ficando, né, mais lenta mesmo, ou o contrário, a gente pode perceber uma agitação. Se não me engano, acho que a Daniela, né, Dani, mencionou um pouquinho sobre também, parece que tudo vai ficando lento, os pensamentos vão ficando lento, as ações da pessoa vai ficando lento. É comum alguns pacientes mencionarem sobre uma sensação de peso. Então, é como se tivesse um chumbo no meu braço, é um peso. Então, algo assim, realmente, né, que não é normal. Justamente essa sensação de um peso muito grande que eles parecem estar carregando. Então, pessoal, acho importante a gente chamar a atenção que para o diagnóstico, os sintomas eles devem estar presentes todos os dias, né? Então, é isso que a gente já mencionou em alguns outros episódios, que são semanas, né? Às vezes meses. Então, todos nós temos dias que estamos tristes, um dia ou outro, né? É normal, é inerente mesmo do ser humano. Porém, quando isso passa, né, a ser semanas, meses, todos os dias, um sentimento frequente, aí já não está dentro mais da normalidade. A gente já está falando realmente de um diagnóstico, né? Pode ser realizado um diagnóstico de depressão. Então, alguns dos principais critérios, né, que precisa estar presente para se realizar esse diagnóstico seria observar, né, esse humor deprimido mesmo, que foi o que nós já conversamos, ou a perda de interesse, a perda de prazer. Então, aquilo que nós já abordamos, de coisas que anteriormente eram boas, traziam uma sensação de bem-estar, elas já passam a não trazer cor, né? A não trazer graça, a não trazer felicidade para a vida da pessoa mais, né, meninas?
É isso mesmo, Tatá. Só relembrando aí para você que está escutando aqui o nosso podcast, quais são os sintomas da depressão? É o humor deprimido, interesse ou prazer diminuído, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo motor, fadiga ou energia, sensação de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar e a indecisão em pensamentos recorrentes, sobre morte principalmente. Esses são os sintomas que você, trabalhador, tem que ficar atento, persistindo esse sintoma por 2 semanas, procure ajuda, procure um psicólogo. A gente está aqui para ajudar vocês a passar por essa fase. A depressão é uma fase difícil, só que ela precisa de um diagnóstico e precisa de um acompanhamento terapêutico. Pra gente conseguir ajudar vocês, vocês precisam procurar a gente para isso, não é isso, Dani?
Exatamente, Nath. Como você mesma falou, né, vocês que estão nos escutando, né, se identificou com algum desses sintomas ou conhece alguém, né, que possui esses sintomas por um período de tempo prolongado, como as meninas trouxeram, fique atento e procure ajuda. Vocês conhecerem os sintomas não significa que eles vão se servir para se autodiagnosticar. É muito importante, né? O mais importante de tudo é realmente estar atento a esses sinais para que você procure um acompanhamento médico e psicológico, que é importante esses dois estarem trabalhando junto. Em alguns casos, existe a necessidade, né, do uso de uma medicação, e que também pode colaborar para a remissão desses sintomas, então fique atento. Estamos aqui, como a Natália falou, né, dispostos realmente a ajudar nesse sentido de colaborar para uma melhora da qualidade de vida, porque depressão não é uma brincadeira, depressão não é frescura, é um problema real, é uma doença e precisa de um auxílio. E nós vamos finalizar o nosso podcast por aqui. Né? Foi um prazer muito grande Estamos aí já completando o nosso terceiro episódio. E você já sabe que tem um encontro marcado com a gente. Então, nós aguardamos vocês aí na próxima semana para falarmos de um outro tema muito importante, que é a ansiedade e o transtorno de pânico. Então, se esse assunto é do seu interesse, se tem alguém que você sabe que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, vem com a gente que nós vamos trazer informação no próximo episódio, tá bom? Então, até a próxima e esperamos por vocês.